Neste episódio vamos falar sobre estar de férias e sobre estrangeiros na praia. Olá, maltinha! Como é que estão essas férias? Como é que estão esse bronze, esse sol, essa insolação? Já dar aqui um spoiler que eu apanhei uma alergia. A alergia ao sol. Mas isso eu já falo, não se preocupem. Bem-vindos a mais um episódio. Antes de começar a falar sobre férias propriamente ditas, quero só deixar aqui uma notinha. Porque me apercebi de que o que eu disse no episódio piloto. Pronto, foi de vela. Basicamente foi isso que aconteceu. Foi de vela. Não estou a cumprir exatamente nada do que eu disse que ia fazer. Se bem que eu disse tipo que, vamos ver como é que corre e vamos aprendendo e é isso que eu estou a fazer. Mas aquela coisa toda de 35, 45 minutos e super estruturado. Não, simplesmente não está a acontecer. Mas eu estou a fazer o que me apetece e o que eu acho que funciona melhor, e é isso. E é o que eu vou continuar a fazer. Se achar que faz sentido fazer uma coisa mais estruturada, falo-ei, mas para já vamos continuar assim. Férias. Como é que eu já me estou a engasgar? Passaram 2 minutos e eu já me estou a engasgar. Eu sou uma pessoa que gosta de férias, obviamente. Acho que mais ou menos toda a gente gosta de férias. Mas sou uma pessoa que se cansa de fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Por isso é que me dá muito gosto eu observar as outras pessoas enquanto estão de férias. Porque as pessoas fazem coisas impressionantes quando estão de férias. Especialmente estrangeiros. Mas acima de tudo portugueses. Principalmente estrangeiros, mas acima de tudo portugueses, porque os portugueses conseguem fazer pior do que todo e qualquer estrangeiro que vocês possam imaginar. Nomeadamente portugueses de Coimbra para baixo. Não incluindo Coimbra, acho eu. Porquê que Malta do Sul fala tão mais alto que Malta do Norte? É uma coisa que eu nunca percebi. E foi sempre uma coisa constante. Sempre que eu vou de férias, pessoal de Lisboa ou o que seja, fala muito mais alto que o pessoal do Norte. Não sei porquê. Tipo, lá há mais poluição sonora ou assim, é que eu não sei. Porque eles falam muito, muito mais alto. Ridículo, quase, chega a ser ridículo. É que percebe-se logo quando uma família é portuense ou vá do norte, para também não estar a ser portofóbica, ou não, ao contrário. Mas é assim uma coisa que distingue o norte do sul, acho eu. É a comida e os decibéis. E gostava de uma explicação. Quem me ouve que é do Sul, porquê é que vocês falam tão alto? É que não há necessidade. Eu ouço-os normalmente. Não precisam de estar a berrar. É esta a mensagem que eu tenho. Outra questão que eu tenho é porquê é que o pessoal do Algarve é tão lento? É que chega-se lá e perde-se energia só olhar para eles a fazerem as coisas. Ou sou eu que tenho uma mente demasiado acelerada? Ou eles são completamente. Estão a ver? Tipo, molengas. É que mesmo que eles tenham 5 mil coisas para fazer ao mesmo tempo, mesmo que eles estejam a fazer o máximo de trabalho que eles possam estar a fazer no momento, conseguem sempre parecer que estão a ir a um ritmo de caracol. E aí. Isso é uma arte. Há uma arte em fazer isso que eu não sei explicar. E é um bocado frustrante porque eu não tenho paciência para coisas que podiam ser muito mais rápidas do que realmente estão a ser. Tipo, eu tenho paciência para esperar duas horas por uma consulta, por exemplo, mas não tenho paciência para esperar 2 horas por uma consulta que eu sei que podia estar a ser ao minuto 5 e é ao minuto 120. Se é que isso faz algum sentido. Provavelmente não fez, mas é o que tenho, é a metáfora que tenho. Outro tipo de pessoa que não me. Que me dá assim alguma comichão no cérebro é a pessoa que não sabe andar. E isto reflete cerca de 70% da população mundial. 70% da população mundial não tem nenhuma noção espacial. E anda como se o passeio pertencesse só à dita pessoa. Isto incomoda porquê? Porque eu não sou daquelas pessoas que conseguem estar a olhar, a apreciar o resto das coisas. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem estar a andar e a apreciar a vista. Eu estou a andar, olhar para o chão, a ver se não caio. Olhar para as outras pessoas, a ver se as pessoas se desviam de mim. O que nunca acontece, porque sou sempre eu que me tenho que desviar das pessoas. E são essas pessoas que me impedem de eu estar a olhar com clareza para a paisagem que me rodeia. Portanto, eu faço aqui um apelo às escolas de condução que abram também aulas de andamento. Pronto, tenho um professor que ajuda pronto, nas técnicas de andar, a desviar das pessoas, a não bater com o cotovelo na outra pessoa, porque há maneiras de não bater com cotovelos em pessoas, ocupar corretamente passeios, ocupar corretamente certas faixas do passeio. Portanto, esse tipo de coisas que realmente devem ser ensinadas porque as pessoas não sabem. Isto foi um bocado agressivo. Desculpem. Não volta a acontecer. Por falar em português, outra coisa que eu vi. Pela primeira vez este ano, eu não sei se há em mais alguma praia, porque eu não sou assim tão viajada, mas vi na praia onde fui uma biblioteca de praia. Excelente conceito, adoro, é exatamente o tipo de conceito com o qual eu me identifico, porque eu sou uma nerd e adoro ler, especialmente na praia, dá aquele gostinho bom, mas se repararem, a mentalidade não dá para ter esse tipo de coisas a funcionar corretamente. Porque mesmo eu, que nunca roubaria nada na minha vida, porque eu tenho um medo horrível de ser presa, nem é porque roubar é feio, é porque eu tenho um medo horrível da autoridade. Pensei, isto é muito fácil de roubar livros. E é, a verdade é que é. Mesmo que não se tenha a intenção de o fazer. O facto é que é bastante fácil quando as coisas estão à disposição de toda a gente, essas ditas coisas não voltarem para o sítio de onde vieram. Estamos juntos nessa noção, certo? De maneiras que mentalidade tuga não dá para ter coisas boas. Porque isto funcionava noutro sítio qualquer. Se calhar não noutro sítio qualquer, mas em 28 outros sítios, para aí. Pelo menos. Atirei 28 ao calhas. E não funciona em Portugal, de certeza. Primeiro porque o português não lê assim tanto. E eu ouvi sempre aquela estantezinha sempre cheia. Segundo porque o português rouba. E a verdade é que isso acontece. O português é muito esperto. E a oportunidade e sabe aproveitar oportunidades, que é uma coisa que tanto pode correr bem como pode correr mal. Isto é um pouco a metáfora da vida atual em Portugal, não é? Não é verdade? Mais considerações. Havaianas são completamente overrated. E eu vou explicar porquê. O conceito de Havaianas, e atenção, eu estou a dizer Havaianas, não me estou a referir à marca em concreto, é como se eu dissesse Gillette, enfim, esse tema já está ultrapassado. O conceito de Havaiana é ser o mais prático possível, ou seja, poucas pessoas usam Havaianas fora do conceito prático, tipo, usar Havaianas para ir sair à noite nunca ninguém usou, ok? Mas se pensarmos bem no assunto, não são a coisa mais confortável que se possa utilizar. Primeiro, não têm nenhum apoio em termos de sola, porque apesar de terem a sola completa, como não têm nenhuma forma de agarrar atrás, acaba por ser um solo que se mexe por baixo do pé, o que não dá segurança nenhuma. Basta vocês saltarem de Havaianas ou saltarem de sapatilhas que percebem exatamente essa diferença. Depois normalmente são feitas de plástico, o que é extremamente agressivo para o pé quando está muito calor. E já por duas ou três ocasiões vi pessoas com alergia no espaço entre o dedo gordo do pé e o dedo seguinte do pé. Por causa disso. E essas alergias normalmente são muito chatas. Eu acho que nesse aspecto os estrangeiros estão mais uma vez um passo à frente de nós, com aquela sandália à estrangeiro, que é mesmo assim, é aquela sandália. Não sei explicar, mas eu acho que vocês estão a ver qual é. Assim, meia castanha, meia cortiça por baixo, que apoia o pé de uma forma assim muito boa. E depois três tiras assim que envolvem o pé de uma maneira que não sufoca, mas que ao mesmo tempo dá conforto. Isto sou eu a analisar sandálias, malta. Sim. De maneiras que eu continuo a usar Havaianas, vou continuar a usar Havaianas porque não sou uma pessoa que desperdice coisas e não vou estar a desperdiçar os meus sapatos. Mas realmente é um conceito que, se nós pensarmos bem, está bastante. Pode ser bastante inovado, digamos assim. Mais considerações. Uma frase que eu gostaria de colocar em t-shirts, posters, tudo o que fosse visto pela população em geral, que é: os SUVs brancos, SUVs brancos, são os Fiat 500 das pessoas com mais de 35 anos. Pensem bem nesta frase e digam se não concordam comigo. Hã? Estão a pensar? As pessoas de mais de 35 anos querem tanto ter um SUV branco como as pessoas que acabaram de tirar a carta querem ter um Fiat 500. E esta é a verdade, malta. Eu vi tantos SUVs brancos na estrada. Tantos. Para aí 70. Não. Para aí 30% dos carros ou 40% dos carros eram SUV brancos. E isso é imenso, tendo em conta que o resto da percentagem era muito mais diverso do que apenas um tipo de carro. Tudo bem que eram marcas diferentes, mas assim, um tipo super genérico de carro. Não gosto. Temos que inovar, malta. Temos que ser diferentes. Mas pronto. Eu percebo o apelo. Eu acho que eu até nem desgosto. Mas nunca compraria só porque toda a gente tem. Eu veria. Sabem aquele conceito de FOMO? Que é Fear of Missing Out, eu tenho ao contrário. É tipo, se toda a gente tem, eu quero manter-me longe. Longe. Tipo, não quero ser igual às outras pessoas porque não quero, não me apetece e tenho outras coisas para fazer com o meu tempo do que estar a ser igual a toda a gente. E super. E oh meu Deus, super diferente. Calem-se. Calem-se porque eu sempre fui assim. E oh meu Deus, calem-se. Tipo, já disse, não quero ter um SUV branco, nem nunca vou ter um Fiat 500 na minha vida. Primeiro eu vou ter um Ferrari. Não, pronto, agora a piada. Não, a piada acabou aqui. Mais considerações. O conceito de que ser moreno é igual a bonito é super injusto, mas dá imenso jeito. Isto porque eu noto que durante as férias eu preocupo-me ainda menos com a minha imagem do que no resto do ano inteiro. Quem me conhece sabe que eu realmente não me preocupo muito com a minha imagem, não dedico muito tempo a ficar minimamente. Pá, eu nem sei a palavra, porque a palavra nem sequer assiste à minha pessoa. E agora? Vamos ter que fazer uma pausa, malta. Bem, isto agora foi. Foi chato, mas vamos passar à frente! Nem sequer sei o que é que estava a falar. De eu não ser bonita, normalmente. Porque estar moreno é tipo acordar e estás 50% mais bonita. E isso dá imenso jeito. Mas é péssimo ter que estar 2 semanas em condições extremas de apanhar sol. Para poder estar outras 2 semanas em condições extremas de poder levantar, pentear o cabelo e pareceres uma deusa caída do céu. E é isso. Em termos de ser morena. Outra coisa que eu me apercebi com estar a comer muita comida durante as férias é que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de texturas do que de sabores. Eu gosto, por exemplo, gosto muito mais da textura crocante do que do sabor. Tipo, eu não gosto de vinagre, mas batatas fritas com vinagre não me incomodam, porque são batatas fritas. E eu não sei até que ponto é que isso é ridículo, até que ponto eu sou uma pessoa que não tem nenhum palato, mas é assim que eu sou. É assim que eu sou e é assim que eu vou ser. De maneiras que, se me quiserem enviar comida, batatas fritas é a solução. E é isso, malta. Eu não tenho muito mais para dizer sobre férias. Tapá, vi imensos miúdos gordos. E isto não é motivo para rir. É um bocado preocupante a quantidade de miúdos. Tipo, para miúdos, para aí de 10 anos, gordos. Nota-se que já têm tipo, problemas de confiança e assim. Isso entristeceu-me um bocado. Depois de ouvir que as taxas de obesidade infantil têm vindo a aumentar. Eu sei que o podcast foi muito leve e agora está a começar aquele. Momento deep, mas pá, foi uma coisa que me fez imensa confusão. Tipo, miúdos gordos, tipo, miúdos deviam estar aí a saltar e a brincar e a tipo, deviam ser aquelas pessoas que se olha e dizer: não, este miúdo hoje vai dormir super bem porque nota-se que já esteve aí a brincar e a saltar e não sei o quê. E nota-se que não é assim. Isso entristece-me um bocado. Contem-me histórias das vossas férias. Quero ouvir a vossa história mais louca, mais crazy de férias que vocês já tenham tido. Eu sei que as férias podem ser um bocado monótonas, principalmente férias dentro do país. Normalmente é sempre sair, ficar uma semana a fazer exatamente sempre a mesma coisa todos os dias, mas há sempre aquelas peripécias que acontecem, e eu quero ouvir, se vocês tiverem. Mas de qualquer forma, obrigada por ouvirem. Não se esqueçam de subscrever e de dar estrelinhas no iTunes. E dar feedback, se tiverem feedback para dar. E se não tiverem mais nada, até para a semana.